15 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
Número de buracos de um campo de golfe. Idade em que aqui no Brasil a pessoa atinge a maioridade civil. Isaura, quantidade de vice-campeonatos do Palmeiras nas principais competições.
Estamos falando do 18, que agora é o número de gols do argentino Messi em Copas do Mundo. Ele se tornou ontem o artilheiro isolado em todas as 23 edições do Mundial de Futebol Masculino.
Assunto para o Pedro Pincer, que já disse para mim 18 vezes que não existe Botafogo do Rio. Quando o assunto é o Botafogo original, o do Rio é só Botafogo, não é isso, Pedro Pincer? Bom dia.
Com certeza, bom dia. Ainda bem que você aprendeu. Eu falei muitas vezes isso para você. Né?
Foi difícil, mas eu aprendi.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Raquel. Bom dia a quem nos acompanha. Fantástico, Messi, né? A gente falava disso ontem, que a chance disso acontecer era grande, e realmente aconteceu. Brilhante o Messi. Isso porque ele ainda perdeu um pênalti, senão seriam dois hat-tricks seguidos, né? Então, maravilhoso. Estamos vendo a história diante dos nossos olhos. Né? Um cara impressionante, vai fazer 39 anos, acho que amanhã.
Exato.
Né? E
dia de São João.
Jogando... Exatamente. Jogando... Leve, né? Como disse o Rodrigo Rezende pra mim ontem, a gente conversando. Tá levinho, tá jogando, flanando em campo. Maravilhoso.
É verdade. A gente vê que não é uma coisa forçada como Portugal, que parece que o time é obrigado a passar a bola pro Cristiano Ronaldo, que não tá numa boa fase. É uma coisa natural. A Argentina joga ali, ele tá ali no como quem não quer nada. Por exemplo, no primeiro gol, deixaram ele livre.
Uhum.
E o jogador da Argentina abriu a bola, né? Abriu lá, deixou a bola passar e ele foi, tocou
tranquilo.
É, o
Almada.
É, o Almada, foi tranquilo. É. E no segundo gol, gente, a bola parece que procura ele.
É,
procura.
Ela vai atrás dele.
Impressionante. Porque ele chutou, né? Resvalou na defesa e a bola sobrou para ele limpinha para marcar o gol. É espetacular, realmente. E a jogada do segundo gol não é porque o Messi é fominha, não. Ele passou a bola... Pro número 9, agora esqueci o nome, ele perdeu o gol na cara. Aí ele falou assim: bom, já que não tá resolvendo, vou ter que ir lá para resolver essa parada.
É, o 9 é o Julian Álvares, né?
É verdade.
Era o Álvares.
Então, Argentina 2, Áustria 0, a Argentina classificada no Grupo J. O que você acha aí, Raquel, do Messi?
Não, ele é top demais. Ele nem precisa procurar a bola, realmente, como você falou. A bola vai atrás dele. Ele tá sempre no lugar certo, né? A bola chega ali. Não tem como, não.
É aquele que sabe os atalhos do campo. Ele sabe onde a bola tá, onde a coisa vai acontecer e tá sempre lá. Impressionante, é impressionante. Então, um dos destaques ontem. No outro jogo do grupo, você acompanhou, Pedro Pince? Jordânia 1, Argélia 2?
Uai, não foi a missão que me passaram?
Eita!
Você e o Tafarel aqui, o nosso ouvinte aqui da live da Maringá.
2-1 para... É, rapaz, a Argélia acabou vencendo, né? 2-1 para de virada, né? A Jordânia ainda fez 1-0, mas no segundo tempo já... Ali depois, já para o final, faltavam ali uns 20 minutos quando a Argélia empatou e depois acabou fazendo 2-1. A Argélia, que não tinha feito um jogo bom contra a Argentina... Acabou ganhando aí da Jordânia nesse clássico que maravilha, que a Copa do Mundo nos proporcionou aí, Jordânia e Argélia.
Olha, Pedro Pincer mostrou que fez o dever de casa direitinho,
fez,
Raquel.
Fez direitinho, pois é. E quem que era o favorito desse jogo aí da madrugada, hein, Pedro?
Não, era a Argélia mesmo.
Era
a
Argélia mesmo?
Era. A Jordânia também era pato novo, né, na Copa do Mundo também, estreando.
É verdade.
Estreando na competição. E a Argélia já tem aí, né, Adriano? Algumas zebras com a Argélia protagonizando, né? Em 86 a Argélia foi bem. Em 2014 quase tirou a Alemanha.
Verdade, foi o jogo mais difícil da Alemanha.
Exatamente, o que teria sido um grande favor que eles teriam feito a nós.
Poupar 7
mas não deu. Não deu, mas aí agora venceu aí a Jordânia. Não vai classificar, eu acho, a Argélia, mas conseguiu vencer uma partida aí.
Não sei não, eu acho que tem jogo a Argélia e a Áustria na última
Será?
É, rodada para disputar aí quem é o segundo grupo. Sei não, acho que... A Áustria ontem não mostrou assim, muita coisa assim, muito durão assim, muito cintura dura. Sei lá, vamos ver quem vai acompanhar. Olha, tivemos ontem também outros desfiles na Copa do Mundo.
Sim.
França 3, Iraque 0, com o Mbappé nos calcanhares do Messi. Eu acho que na próxima Copa, porque o Mbappé deve estar na próxima Copa e o Messi, acho que não.
Talvez
mas,
não, né?
Talvez não. Eu acho que o Mbappé passa o Messi na próxima Copa. Não sei, vamos ver.
O Mbappé tem pelo menos mais duas, né, para jogar. Então eu acho que certamente esse recorde vai ser batido daqui um pouco mais para frente.
E olha, é verdade. Então, França 3, Iraque 0. França aí muito bem, já classificada. E, Isauro, olha só isso aí que eu acho que... E no outro jogo, quem tá ralando para ir atrás do Mbappé e do Messi é o Haaland, da Noruega.
Ele tinha que fazer alguma piadinha.
Desculpa, gente, vou até sair daqui agora. Desculpa.
A gente vai fingir que você nem falou isso, deixa pra lá, vai. Passando para o jogo, então, lá do Haaland. Era o que a gente esperava, né? Haaland também. O menino também é demais.
É verdade. 3-2, jogaço, hein, com o Senegal. Jogaço.
Não, muito bom
Senegal
jogo.
Não deixou barato, não. Foi difícil.
E, na verdade, esse segundo gol do Senegal, né, Adriano, fez uma diferença aí no saldo de gols, que vai fazer com que Noruega e França, que é o próximo jogo da rodada, né, que da terceira rodada, a França vai poder jogar pelo empate contra a Noruega, para poder fechar a primeira fase em primeiro lugar. Se o jogo tivesse sido 3-1, quem jogaria pelo empate seria a Noruega.
Olha aí.
Então, foi um segundo gol foi bem importante aí para efeito de classificação.
É verdade. Então tá aí. Então tivemos aí bons jogos ontem no grupo I e no grupo J.
E teve chuvarada também, né, Adriano?
Pois
viu aquela chuvarada no jogo da França? Que coisa!
Que coisa aquilo lá, hein? Do mais de 2 horas de paralisação.
Uhum. 2 horas e 10, exatamente.
Eu fico pensando na última rodada dos grupos, que os jogos são simultâneos. Se acontece
pois
um negócio desse
num
dos jogos, o outro jogo que vai seguir normal vai terminar e isso. O pessoal do grupo do jogo paralisado vai saber exatamente o que fazer para se classificar.
Eita.
Exatamente.
Vai ser esquisito isso aí.
Então vamos aí ver, porque tem já a rodada já. A partir de, eu acho que depois da manhã, já tem rodada, isso. Já final da Copa com jogos simultâneos no mesmo grupo. Gente, agora vamos falar dos jogos de hoje, né? Porque tem Portugal e Inglaterra em campo. Então, e aí, Pedro Pinça, temos hoje Portugal e Uzbequistão, Colômbia, isso. República Democrática do Congo, grupo K.
Isso. Eu acho que Portugal tem que dizer que veio, né, agora. Como aconteceu com a Espanha, né, que teve um resultado muito ruim e depois contra a Arábia Saudita se impôs, eu acho que é o momento de Portugal, né, que acabou empatando com o Congo e agora contra o Uzbequistão tem que mostrar que está ali na Copa para conseguir bons resultados. Eu acho até que isso vai acontecer, que Portugal vai vencer bem, e é a minha expectativa para essa partida. De Portugal. E eu acho que a Colômbia também vence o Congo e parte para fazer o seu sexto ponto, né?
Faz
6 e depois joga com Portugal na última rodada para ver quem é que vai ser o primeiro da chave.
Eu também estou com Portugal aí. Eu acho que agora é a hora realmente de mostrar. Eu acho que mostra também contra o Uzbequistão, né? Mas a Colômbia, não sei. Vou ter que assistir para saber.
Ok, no outro jogo, grupo L, fechando a segunda rodada, né? O último grupo aqui, eita, mas é muita letra aqui na Copa do Mundo.
É muito.
Inglaterra e Gana, Panamá e Croácia. Inglaterra e Gana, eu acho o jogo interessante porque os times africanos estão jogando, só, tirando algumas exceções, né? De igual para igual com os europeus. Eu estou notando nessa Copa, tem sido jogos muito disputados. A Alemanha com Costa do Marfim, ontem Senegal com Noruega, Senegal mesmo encrencou com a França. Eu estou achando que vai dar jogo aqui.
Mas como eu escutei ontem, Adriano, essa é a Copa dos protagonistas, né? No sentido do seguinte, a gente quer ver o Haaland jogar, ele vai lá e faz vários gols. A gente quer ver o Messi, a gente quer ver o Mbappé, eles vão lá e cumprem a expectativa que a gente está aguardando. Eu acho que o Kane está nessa prateleira também. Então, assim, já estreou fazendo vários gols aí contra a Croácia e acho que vai deixar vários gols também hoje contra a Gana.
Então, é isso. Tá bom, então. Bom, e o Thiago Medeiros, da Rádio Senado, gente, continua seu giro pela América do Norte. Tem jogo hoje para o Thiago ver na Copa. Qual será? Bom dia, Thiago.
Muito bom dia, Adriano. Bom dia, Raquel. Bom dia, Pedro. Estou aqui em Toronto, no Canadá, onde vou acompanhar hoje o confronto entre Panamá e Croácia, válido pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo. Panamá e Croácia perderam na primeira rodada, Croácia foi derrotada pela Inglaterra por 4-2 e o Panamá, com um gol no finalzinho, perdeu para Gana por 1-0. O jogo também foi realizado aqui em Toronto. O Panamá, inclusive, tinha a maior parte da torcida nas arquibancadas, lembrando que o estádio de Toronto é o menor estádio dessa Copa, com 43 mil lugares para torcedores. Já a cidade é a maior do Canadá, com 3 milhões e 300 mil habitantes, e a região metropolitana aqui de Toronto chega a 7 milhões de habitantes. Lembrando que já passei por Cidade do México, já passei por Monterrey, onde acompanhei inclusive o jogo 1000 da história das Copas do Mundo, e agora estou aqui no Canadá dando sequência a esta jornada na Copa do Mundo. O Panamá tem muitos imigrantes aqui no Canadá, por isso teve a maior torcida no estádio durante a partida da primeira rodada contra a Gana, aqui no Toronto Stadium, que é a sede do TFC, o Toronto Futebol Clube, que disputa a MLS, Liga de Futebol Norte-Americana, que também conta com times do Canadá. Porém, andando aqui pelas ruas de Toronto, eu tenho percebido que a torcida da Croácia está em maior número, pelo menos em número de visitantes novos aqui na cidade. A gente vê muito mais camisas da Croácia do que camisas do Panamá para acompanhar a partida de hoje aqui no estádio de Toronto. Então, vamos para mais um jogo do Mundial e eu me despeço, lembrando que em breve volto aqui com mais atualizações pelas sedes por onde passarmos nesta Copa do Mundo de 2026. Um forte abraço, Adriano, um forte abraço, Raquel, um abraço, Pedro, e um abraço também ao nosso ouvinte do Conexão Senado. Até a próxima!
Até, Thiago. Olha que legal, Raquel. Thiago aí, no seu périplo pela Copa do Mundo.
Muito legal. Já teve no México, né? Como ele contou aqui. Agora tá lá em Toronto, no Canadá. Ele tá meio Toronto nessa Copa do Mundo.
Muito. Ai, que tristeza.
Pois é. Eu tô tentando te acompanhar, Adriano.
É a convivência. É a convivência.
Olha, depois dessa, gente, eu vou ter que transferir o assunto seleção brasileira para amanhã, já que amanhã não tem como, a gente vai falar de seleção, porque amanhã é o jogo do Brasil contra a Escócia. Então a gente vai ter que, depois dessa aqui da Raquel, só mesmo deixando 11 minutos na Copa para amanhã.
Tá vendo?
Pedro Pince, meu amigo, muito obrigado, foi bom aí bater bola com você, até amanhã.
Eu que agradeço, Adriano, obrigado pelo espaço mais uma vez, Raquel, um abraço a você também, vai. E a gente se encontra amanhã, queridos ouvintes, um abraço.
Bem rapidinho, Pedro Pince. Eu acho que o Neymar vai começar em campo. Começa o jogo.
Aí, ele tá fazendo uma bet aqui.
Eu acho que não.
Oh, ele acha que não, tá vendo?
Eu acho que não.
Eu acho que ele nem joga amanhã.
Eita! Bom, então vai melhor a gente fazer esse tira-tema aqui amanhã. Valeu, Pedro. Um abraço.
Valeu, gente. Um abração. Até amanhã.
Tchau, valeu, tchau. Pedro.